Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! As formas de transmissão do H. pylori não são completamente esclarecidas. Existem evidências de que a transmissão oral pode ocorrer por meio do contato oral com água e alimentos contaminados. Regiões com tratamento de água e esgoto precário têm, em geral, alta taxa de prevalência da bactéria. A gastroenterologista Maria do Carmo Passos é professora da Faculdade de Medicina da UFMG. Ela comenta a importância do saneamento básico para a prevenção do H. pylori.
Nitidamente, os próprios estudos aqui no Brasil e outras regiões da América Latina mostraram que em áreas de menor saneamento, maior pobreza, maior número de pessoas no quarto, isso tudo tem relação com a prevalência maior e em áreas, mesmo no nosso país, de melhor condição sanitária, higiênico, e obviamente social, tem menos H. pylori.
O risco de transmissão da bactéria entre familiares é alto. Existe a hipótese ainda não comprovada de que o H. pylori pode ser transmitido pela saliva.
A bactéria é transmitida por via, a gente fala oral, quer dizer, transmissão de um relacionamento assim, não necessariamente beijo, mas um relacionamento em casa, por exemplo, mãe para filho, né? Desde a criança amamentando, às vezes, então uma transmissão oral ou mesmo através das fezes. O H. pylori já foi identificado na gengiva, na saliva, então é possível que haja uma transmissão até pela saliva, mas o que a gente vê é muitos, por exemplo, já foram testados casais que um tem, o outro não tem.
Segundo Maria do Carmo, após a infecção ocorre uma gastrite aguda que pode não ser devidamente diagnosticada. Na maioria desses casos, o indivíduo não apresenta sintomas.
Uma vez em contato com a bactéria, o indivíduo adquire uma gastrite aguda, que na grande maioria das vezes vai passar desapercebida. Então, geralmente é uma criança ou um jovem que teve aí uma diarreia, que teve um vômito, e aquilo era uma infecção por H. pylori, mas não é identificada. Então, essa gastrite aguda passa desapercebida, e quando vai fazer um exame, está lá H. pylori. Então, uma vez presente, o H. pylori determina ali um processo inflamatório no estômago, uma gastrite que não necessariamente leva sintoma. A grande maioria das pessoas infectadas não tem sintoma nenhum. Vai ser um achado casual, uma pesquisa de prevalência, e você vai ver, ó, você tem uma bactéria, mas eu não sinto nada. Ou seja, aquela gastrite é muito leve e não leva sintomas.
Em geral, a taxa de infecção pela bactéria aumenta de acordo com o avanço da idade nos países considerados desenvolvidos. Já nos países em desenvolvimento, a taxa de prevalência é alta mesmo entre crianças e jovens.
Ocorre tanto em homens como em mulheres, não há diferença. Ela aumenta com a idade. No primeiro mundo é nitidamente mais ou menos 1% ao ano, ou seja, aos 40 anos, mais ou menos 40% da população. No nosso meio, os estudos mostraram que já na primeira década de vida, muita gente está infectada. Então, ela já é muito prevalente desde a nossa infância, adolescência. Ao contrário do primeiro mundo, que ela parece aumentar ao longo dos anos pela maior exposição mesmo ao longo da vida.
Neste contexto, a professora ressalta que um dos principais desafios é melhorar as condições de higiene e saneamento básico, além do desenvolvimento de uma vacina eficaz na prevenção do H. pylori.
A busca hoje é para tentar reconhecer uma vacina que possa prevenir as condições higiênicas e sanitárias da população. Quanto mais a gente melhorar, menos essa bactéria vai ocorrer. Então, a gente sabe que o futuro pode determinar mudanças muito grandes nessa prevalência do H. pylori.
O Saúde e Consciência de hoje está terminando. O próximo programa da série é dedicado às principais doenças associadas ao H. pylori. Esta edição foi produzida por Warlen Valadares, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.